Tá ok, já, Edson? Então vamos conversar com o prefeito Mirigiane, que está na ponta da linha. Prefeito, muito bom dia, prazer tê-lo conosco mais uma vez, viu?
Eita, campeão, bom dia, tudo bem?
Tudo em ordem.
Na ponta da linha, vamos nós.
Muito bem, prefeito. Então, está sendo preparado o mutirão de castração animal, né?
Sim. É uma das ações que a gente está fazendo, né?
Uhum.
De 2 a 3 de dezembro, e depois 2 e 3 de dezembro, depois 15 e 16 de dezembro.
Será, tá? Então, em duas etapas?
Em duas etapas. Uhum. São verbas, tem uma, a metade da verba é Ricardo Izar, e a outra metade é verba impositiva dos vereadores.
Certo.
Eu vou tentar lembrar o nome de todos, mas eu acho que é Guilherme Hernandes, Edmércia Micheletti, Miriane Amato,
uhum,
e o Canova. Tem esses quatro nomes. Eu não sei se tem algum outro vereador. Por favor, me perdoem, porque eu estou sem a relação aqui. É um projeto dele de verba impositiva que, uhum, não foi usado. Como a gente assumiu o compromisso de pegar tudo que estava parado e dar,
certo,
sequência, então essa verba do Isaac também é uma verba de 50 mil reais lá atrás, que estava parada também, que não tinha dado sequência. Então a gente retomou e nós vamos partir aí para fazer. Acredito que vai dar nessa campanha mais de 800 animais de castrados.
Certo.
Tá? Agora tem um dado interessante. Até agosto, a gente castrou aproximadamente mais de 1.000 animais. Então vamos lá, chegou a relação dos vereadores aqui, ó.
Ah, pois não.
Tava faltando o Novelli, tá? Novelli, desculpa aí que eu não tinha falado teu nome. Então vamos lá, repetindo. Verba da Miriana, do Novelli, do Canova, da Edmércia e do Guilherme Hernandes, que tá no... É nosso parceiro para o Partido Progressista.
Certo.
Deles são 64 mil reais e nós temos 50 mil reais do Ricardo Izar, ok?
Certo,
verba. Então, para essa campanha é isso. Vamos castrar aproximadamente mais de 800 animais. A castração vai ocorrer dia 2 e 3 de dezembro e depois dia 15 e 16 de dezembro.
Certo.
Ok? Até agosto a gente tinha castrado mais de 1.000 animais. E eu tenho certeza absoluta que com essa campanha nós devemos ultrapassar os 2.500 animais castrados no município nesse ano de pandemia.
Certo.
Né? E tem mais uma outra notícia. O Izar já colocou mais 100 mil reais, que ainda não foi pago pelo governo federal, para a gente também investir nessa infraestrutura da causa animal. E o deputado Tiago Auríquio fez a indicação também no programa Meu Pet do governo de São Paulo, o caminhão container para vir fazer a castração. E era para indicar 5 cidades por deputado, uhum, e o Tiago Auríquio indicou a cidade de Itápolis também, um grande parceiro que a gente tem.
O Tiago tem participado ativamente da administração, não é, prefeito?
Muito, muito. Quando eu tinha certeza que quando eu trouxe ele para Itápolis em 2018,
uhum,
né, jovem, é o primeiro mandato dele, mas pelo DNA dele como pai, prefeito de São Caetano, com a experiência que tem a gestão da cidade de São Caetano, eu tinha certeza que ele faria um grande mandato e seria um grande parceiro nosso.
E está sendo.
Essa semana passada agora, a gente, eu e o Rodolfo, nós fizemos um vídeo da ambulância que ele destinou para nós, né? Até está na manchete do jornal aqui. A gente agradece ao jornal de Itápolis também, que está fazendo a matéria da nova ambulância da nossa gestão, também doada pelo deputado estadual Tiago Auríquio.
Certo.
É o que eu estava falando agora há pouco. Graças a Deus, a gente está com uma circulação muito boa com vários deputados. Deputado Murilo Félix, estadual também do Podemos, tem nos ajudado bastante.
Certo.
Deputado Rafa Zimbaldi, do PL, partido do nosso parceiro Márcio Gomes, tem nos ajudado bastante também. Deputados federais, o Ricardo Izar, a Renata Abreu, o Fausto Pinato, com quem a gente acabou estreitando o relacionamento, porque ele sempre ajudou Itápolis, e agora a gente no governo, ele também está dando uma resposta muito positiva. Então a gente fica muito contente nesse trânsito positivo, tanto no governo federal quanto no governo estadual.
Certo.
Estamos avançando, viu, Vitor? Graças a Deus. E olha, a gente... eu estive na Feira do Produtor quarta-feira, ontem, uhum. Né? E aí cruzei com duas senhoras que me abraçaram e disseram que elas estavam orando muito por mim e pela nossa cidade. Então, maravilha. A gente fica muito feliz porque tem dado resultado toda essa proteção que a gente está tendo para a gente poder trabalhar em paz, poder desenvolver as estratégias que a gente tem de planejamento para o município, e eu tenho certeza que a gente vai avançar com grandes resultados.
E não fosse o apoio desses deputados, também todos os objetivos poderiam ser cair por terra, né? Porque o dinheiro, se não vem de esfera estadual ou federal também, a gente fica de braços atados, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E aqui eu vou fazer um desafio. Para um primeiro ano de governo, eu tenho certeza absoluta, sem contar as estradas vicinais que nós vamos ter de recapeamento, a gente já ultrapassou, se eu não errar na minha conta, é muito próximo, a gente ultrapassou 4 milhões.
Maravilha, olha aí.
É um número histórico para um início de governo, principalmente que nós perdemos mais de 6 meses envolvendo pandemia, sem ter dinheiro no bolso para enfrentar a situação da pandemia, toda essa questão estratégica que a gente está tentando fazer. Então, é espetacular para um primeiro ano de governo. E é aquilo que eu tenho falado sempre. Digam a verdade. Sim, claro. Sim, não é não. E vá em cima da estratégia, mantenha o foco. Não dispersem do foco, que o resultado vem. Está dando certo.
Está certo, prefeito. Bom, então, esse mutirão de castração acontece em duas etapas. 2 e 3 de dezembro e 15 e 16 de dezembro. Agora, como que os interessados devem proceder para garantir a castração do seu animal, prefeito?
Então vamos lá. Para fazer a cadastração, primeiro, precisa residir em Itápolis, Tapinas, Nova América, dentro do nosso perímetro aqui, né?
Certo.
Apresentação de RG e CPF. No dia da inscrição será informado o horário da castração. Então vem mais informações aí pela frente. Ou você também pode acessar o telefone do Centro de Castração, o 3263-1157, tá? 1157, para obter maiores informações, tá ok?
Tá certo.
Nós tivemos essa semana, acho que foi quarta-feira,
uhum.
A secretária Regina teve uma reunião com o pessoal que são as protetoras de animais.
Certo.
Eu ainda preciso pegar maiores detalhes. Foram convidadas todas as protetoras da causa animal, tá? Para tratar das questões estratégicas com relação até com o nosso edifício lá na região sul, que a gente vai ter que ampliá-lo, vai ter que fazer ampliação para que aquele espaço que foi construído esteja adequadamente com o olhar dos veterinários. Não quero o olhar político para aquele prédio, porque o olhar político está lá. E aí vai molhar cachorro, vai molhar gato, vai ter problemas de maus tratos. Então a gente tem que ter um olhar técnico. Nós vamos ter que fazer, mexer em alguma coisa na obra, terminar aquela obra com portão, com sistema de câmera, com calçada em volta do prédio que não tem. Isso vai trazer, se continuar do jeito que está lá com chuva, acaba trazendo problema de estrutura do prédio. Então nós precisamos trabalhar sério com isso. E isso está sendo tratado junto com as protetoras, junto com os nossos veterinários, junto com a associação Pata Peluda também, que tem nos auxiliado demais, né? O Calça tem sido um grande parceiro nosso, até com ideias. Nós já tivemos em Votuporanga, com a lei de Votuporanga.
Uhum.
Então a gente vai alinhar sim essa questão da causa animal dentro do nosso município para o ano que vem. Será muito proveitoso. Maravilha. Lembrando, o nosso foco, como é que você controla a população animal nesse momento com os maiores problemas que a gente tem? O que dá para fazer agora? A castração.
Uhum.
Nós estamos avançando. Eu tenho certeza que a gente encerra o ano de 2021 com o maior número de animais castrados dentro da gestão municipal.
Tá certo.
Né?
Muito bem.
Até porque se eu não atuar essa questão da causa animal, eu tenho um parceiro que chama-se Ricardo Izar, né? Aí ele vem puxar minha orelha, né?
tá certo.
Ele fala, ô Mi, você precisa fazer lá, você não vai me deixar meus animais lá sem ter apoio. Eu falei, pode deixar, Izar, nós vamos trabalhar, calma que eu preciso mexer com o orçamento também, nós vamos trabalhar. Tá bom, senão eu vou te puxar a orelha lá, hein? Ele dá risada, né?
Tá certo.
É uma figura, né?
Exatamente.
Tá bom.
Você quer aproveitar a oportunidade para discorrer sobre mais algum assunto, prefeito?
Fique à vontade. Tenho sim. Deixa eu dar uma... Eu até falei, estava falando agora há pouco lá com você também. Oficialmente, por questões estratégicas e pensando no município, a gente se filiou ao PSDB, tá?
Uhum.
Por quê? Nós precisamos estar bem e... com uma circulação boa, a gente já tem, tanto no governo federal quanto no estadual.
Certo.
Tá? O grupo nosso progressista vai continuar, o Rodolfo vai assumir o Partido Progressista, junto com o Guilherme Hernandes, junto com o David, essa estrutura vai continuar. Nós temos um grupo muito honrado, um pessoal que trabalhou realmente pelo nosso município. Eu estou indo ao PSDB a convite do PSDB estadual, convite do vice-governador, do governador João Dória e do secretário Marco Vignoli.
Uhum.
Com muita honra para a gente poder ser parceiro e para a gente poder estar sentado na cadeira quando as oportunidades passarem e a gente alavancar Itápolis. Nós temos questões estratégicas que são verbas pesadas e nós precisamos estar prontos para isso. E estar pronto para isso é estar pronto também na questão política.
Exatamente.
Então, pensando na estratégia, pensando no município, a gente está fazendo essa alteração nesse momento, porque a partir de agora, no final de novembro, até junho do ano que vem, vai começar uma corrida entre prefeitos e vice-prefeitos atrás de convênios, tanto do governo estadual e do governo federal. E Itápolis não pode mais ficar fora desse cenário. Nós precisamos estar alinhados tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, junto com todos os deputados possíveis que a gente puder falar bem, que puderem ajudar a cidade, e nós vamos fazer isso, porque esse é o papel nosso institucional que nós temos aqui como gestor do município, para que o município consiga o maior número de verbas de infraestrutura, porque nós precisamos desse movimento. Então, é nessa estratégia que a gente está fazendo essa alteração política e vai dar certo, pensando no município.
Tá certo. Muito bem pensado.
Tranquilo.
Uma estratégia
assunto,
boa.
Né? Notícia boa. Ontem, também quero aqui dar os parabéns ao Didi, que é o nosso diretor de trânsito.
Uhum.
O Didi tem amizade com a deputada Adriana Borgo, do PROS, Partido PROS. Partido PROS que esteve junto com a gente na eleição, que tem o Wilson Leonello de presidente. E o Didi fez um contato com ela e ela nos recebeu ontem. Nós saímos de Itápolis ontem por volta de 8 horas da manhã e chegamos 15 para meia-noite. Ela atendeu a gente, o Didi fez um pedido para ela de um caminhão automatizado para a gente fazer a pintura do asfalto, das faixas, né, do asfalto. Principalmente visando aqui as nossas vicinais, no caso nosso aqui de Itápolis até Tabatinga.
Uhum.
É importantíssimo esse caminhão, porque o nosso equipamento ele é manual. E para fazer no centro da cidade, o manual até arrumamos uma adaptação a lá brasiliano, né?
Certo.
Que dá certo. Agora, na estrada, se for pintar com manual, as faixas ficam todas tortas e não
Exato.
Fica bom o serviço.
Exato.
E a deputada atendeu a gente gentilmente ontem, com muita alegria. Ela teve 80 votos dentro de Itápolis. Então, você que votou na Adriana Borgo, ela está retribuindo, ela assumiu o compromisso de nos encaminhar a verba para a gente adquirir esse caminhão. Como é verba do governo estadual, eu acredito que seja pago rápido, e aí a gente vai ter mais esse equipamento para implementar aí no nosso quadro de infraestrutura do município. Então, eu só fui de prefeito institucional, o contato foi do Didi, a quem a gente agradece todo o trabalho que ele vem fazendo, e por essa conquista para Itápolis também.
A união de todos resulta em bons resultados, né?
Olha, eu fico muito feliz, porque eu sempre falo, está dando tudo certo, porque a gente está tendo um bom trânsito em todas as esferas com todos os deputados. E aí eles veem na gente, na nossa conversa, a sinceridade, né, do caipira, certo, mas a sinceridade de dizer a verdade, da necessidade do nosso município. E se ele não pode contribuir com uma verba grande, mas um pouco que cada um fornece, claro, na somatória toda a gente consegue avançar. Então,
Omi, você tem uma ideia mais ou menos aproximada, se não for com exatidão, do volume, o número, o verbas que vieram do Estado e do governo federal esse ano? Quantos somam, mais ou menos?
Mais ou menos, eu falo para você que para um governo de primeiro ano, com 7 meses de pandemia arrebentando nós, eu acho que o número ultrapassa 4 milhões.
Olha que maravilha, hein?
Tá? Maravilha. Mas eu falo isso sem contar as vicinais, né?
Certo.
É só certo. Essas verbas assim que a gente está indo, a gente vai ultrapassar 4 milhões fácil, fácil.
Tá certo. Que beleza, né?
É recorde, viu?
É recorde, né?
De primeiro ano de governo é. Eu acho que eu tenho certeza. Então, acho que o Mazinho talvez tenha tido um pouquinho mais de vicinal no primeiro ano dele, ou no segundo ano, entre 2009 e 2010. Mas se a gente concretizar as vicinais que estão cadastradas, aí nós seremos o primeiro colocado.
Tá certo. Prefeito, me surge uma pergunta aqui. E a questão da Estrada do Leiteiro, como é que está?
A questão da Estrada do Leiteiro é uma das vicinais, inclusive, que está cadastrada para vir um recap dela. Tá? Tem uma verba de 40 mil reais aí que já foi dado ordem de serviço, está aguardando questões de asfalto para fazer o tapa-buraco lá que tinha, que estava destinado. Mas a gente está trabalhando para que ela venha ao recap dela. Então, assim, agora já cadastrado, já feito a licitação, o trecho Itápolis-Tapinas e o trecho da saída do Covisa, que é a antiga saída da Antártica, até a Estela d'Oro.
Certo.
Cadastradas para a segunda fase, nós temos Teodolindo Benalha e a Grespe, que dá acesso lá para o Trevo do São João, para quem vai para Nova América, certo, depois. O Lenheiro e o Leiteiro. Então, essa está cadastrada para a segunda etapa, o primeiro semestre do ano que vem. E é nessa daí que eu quero estar no governo de São Paulo, trabalhando para a gente conseguir elas. Tá?
Tá certo.
Beleza?
Algo a mais, prefeito?
Eu acho que por enquanto é isso aí, nós estamos à disposição, tá? E agradecer a você que está sempre abrindo as portas para a gente aqui, junto com o Bilão aí também, todos vocês da rádio aí, têm sido muito parceiros para a gente mostrar a verdade para a população do trabalho que está sendo feito. Isso. Deixa eu falar. Olha lá, vamos lá. Lembrei. Pode usar mais um pouquinho de tempo aí?
Pode, claro.
Vamos lá. As placas da indicação de turismo que estão sendo implantadas no nosso município. Esse é um convênio firmado do governo passado, que nós pegamos, também demos andamento, e até foi indicação, acho que o Novelli fez essa indicação lá no governo junto com o Edmir. Uhum. O Novelli até fez o post da propaganda dele e tudo. Porém, tem publicações na mídia que as placas estão colocadas erradas. Realmente, para o fluxo normal nosso, às vezes está na Frei Paulo Luiz e já tem uma placa dizendo para descer na primeira ali perto do Posto Arueira, direção ao museu, nós iríamos por um outro caminho, um caminho mais fácil. Mas isso tudo foi planejado lá atrás e foi feito um estudo de melhor fluxo e etc. Então, eu não posso mexer nesse projeto e mudar esse direcionamento das placas, ok?
Certo.
Então, eu vi propagandas aí, que é absurdo e não sei o que está errado. Tem 3 ou 4 placas colocadas erradas, que nós entramos em contato com a empresa para fazer a troca e a sinalização correta. E as outras que, para nós, do dia a dia nosso, claro, se eu quero descer para ir para o museu, eu vou descer a Valentim Gentil. Mas, no estudo, dentro do projeto, foi feito um acesso primeiro pela Amaros até a 7 de setembro e depois vai para o museu. Então, eu tenho que respeitar o projeto que está programado e executá-lo assim. Porque senão a Caixa Federal não faz o pagamento do projeto e trava o projeto e aí é aquela confusão. obra parada, projeto parado por não sei quantos meses, e aí atrapalha mais ainda. Então, queria que a população entendesse isso, que é um projeto que foi preparado lá atrás, a nós temos que executá-lo nesse momento, tá bom?
Tá certo, é importante a informação para que a população não fique aí.
É porque senão
que...
vem tudo nas costas do Mi, né?
É, e... o Mi tem costa larga, né?
É, a gente aguenta as pancadas, mas às vezes precisamos, e nós temos que esclarecer o porquê disso.
Claro.
É claro, se eu estou na Frei Paulo Luiz e eu quero descer para o museu, eu vou fazer a descida pela Valentim Gentil. Mas dentro do projeto foi escolhido descer pela Avenida dos Amaros, desce até a 7 de setembro e depois vai para o museu. E eu não posso alterar isso, porque isso está caracterizado em toda a descrição do convênio. Se eu mudo o convênio, a Caixa não paga, a empresa trava o projeto, não recebe, e fica a obra, fica o projeto parado pela metade, e mais uma vez Itápolis iria perder, tendo prejuízo. Então, a gente deixou do jeito que estava, tem 3 ou 4 placas que foram colocadas erradas, a gente já pediu a empresa que vai fazer a correção, mas aí o restante é o projeto anterior, tá bom?
Certo. Tá certo. Tá certo, prefeito. Olha, eu quero agradecê-lo mais uma vez pela sua amável presença, embora por telefone, na nossa edição de hoje, e dizer que os nossos microfones estarão sempre abertos para toda a comunicação de interesse da nossa população.
E ontem, 8 horas, quando a gente saiu daqui de Itápolis para ir a São Paulo, que estava eu e o Didi no carro, a gente foi ouvindo você, que você estava entrevistando o Rodolfo. Tá?
Certo.
Então, exatamente. A gente fica muito feliz com essa participação. A imprensa falada, né, a nossa imprensa, tem sido muito positivo. A gente está vivendo um ano, apesar de tudo que nós enfrentamos com relação à pandemia, e nós não tínhamos um manual para combatê-la, né? Nós precisamos tomar decisões a cada dia, mas a gente está vivendo um ano de tranquilidade e paz, porque estamos informando corretamente a população. E esse papel espetacular as nossas rádios têm feito, graças a Deus, como sempre fizeram, né? Então a gente está muito feliz e tem que parabenizar vocês por esse sucesso todo.
Muito obrigado, prefeito. A gente agradece, um grande abraço e espero que...
Jornalismo com credibilidade.
Jornalismo com credibilidade, tá certo.
Parabéns.
Um abraço, prefeito, muito obrigado.
Um abraço, Deus abençoe. Sucesso. Abraço, Edson, um abraço, Bilão, o Tamba também, vambora.
Estão todos aqui. Uma feliz gestão para você, viu?
Pra
que continue
nós,
sempre dando
nós.
Certo.
Somos todos prefeitos, lembre disso. Temos 43 mil prefeitos em Itápolis. Vamos
lá. Certo. Um abraço, prefeito. Obrigado.
Um abraço. Deus abençoe.
Amém.